Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Phoebe.
Oi, eu sou a Regina Falange.
E estamos aqui com uma super personalidade da internet, do mundo real também, porque ela é uma referência nacional quando se trata de tecnologia móvel, é a Bia Kunze, a garota sem fio.
Eu até levei um susto quando você falou celebridade, referência, eu já ia perguntar, ué, mas eu só tô vendo nós aqui ontem.
Celebridade não, personalidade.
Ai, esse povo tem mania de falar celebridade, personalidade. Lá no Twitter, volta e meia, fala, ah, celebridade, respondeu um e-mail. Credo, gente, celebridade é a Patrícia Pilar, que apanha na rua porque faz vilã de novela. Eu não, né? Por favor.
Não, mas que você já é uma referência nacional, isso você é. Porque quando a gente conversou com o jornalista lá do Estadão e tal, ele usou esse termo. Ele falou, ah, Bia Kunze, ela é uma referência nacional. Jornalista.
Ah, aí eu já fico mais animada. Referência é legal.
Tem mais, né, status?
Ah, eu acho interessante quando você é um formador de opinião e faz um trabalho e as pessoas se baseiam nesse trabalho, né? E hoje eu tô tendo muito contato com empresas de tecnologia, telecom, então eu tô tendo muita informação em primeira mão sempre. Uhum. É uma coisa que foi galgada aos poucos, né? Eu acho que ficou essa imagem mesmo e eu sou um canal, né, entre essas empresas e os usuários. Hoje eu gosto de ser a voz dos usuários, sempre levo para as empresas assim aquilo que a gente quer mesmo. Então eu acho que por isso que vem esse termo referência, né? Bom, meu nome é Bia, tenho um blog chamado Garota Sem Fio, tenho um podcast também que se chama Pod Sem Fio, e eu falo de mobile, tecnologia móvel, palmes, PDA, celulares, serviços de internet móvel, enfim, tudo que tá ligado à mobilidade é comigo.
Isso aí. Você falou o endereço do blog?
garotasemfio.com.br.
Legal. Então vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe.
E não esqueçam de votar no MonaCast, lá no Prêmio Podcast 2008. Só clicar aí no banner e votar lá rapidinho. Peça, se você já votou, peça pra tua namorada, pro teu namorado, peça pro vizinho, bata lá na porta do vizinho, ou vota lá no MonaCast.
Quem faz um cartazinho e cola no corredor da escola.
Isso! E votem também nos nossos amigos e parceiros, RapaduraCast, Nerdcast, Guanabara.info.
Primeiro e-mail que a gente vai ler é do André. Ele fala: Olá, monas, meu nome é André, completei 25 anos no dia 21, vou ganhar beijo da Phoebe. Não vai porque a Phoebe tá dodói, mas quando ela voltar, ela dá beijo. Sou de Gente, nome de cidade.
Guaratinguetá.
Eu tenho óculos, não dá certo.
Guaratinguetá. André, eu já morei aí, Guaratinguetá, quando tinha, sei lá, uns 4 anos, 5 anos de idade, eu acho.
Ah, blá. Sou um grande admirador de vocês e tenho o MonaCast como um dos meus top 3 podcasts preferidos. Muito obrigada, André. Só tenho uma coisa pra dizer. Por mim, vocês poderiam não ter assunto sempre. É muito bom ouvir as histórias de vocês. Comparado a Elba, eu não tenho ou tive vida. As histórias delas são muito engraçadas. Sempre que ela começa com "Ah!" e começa a rir, pode esperar. Vai vir uma história pra rachar de rir. Agora vocês imaginam eu aqui ouvindo e rindo igual um doido. Ainda não votei no... Gente, ele ainda não votou. Como assim, André? Ainda não votei no Prêmio Podcast, mas o meu voto vai ser de vocês. Muito obrigado. Beijos a todas.
Mas tem que votar na gente. Senão vai ganhar beijinho da Phoebe, né?
É.
A Lívia Ramos tá sempre também nos escutando. Ela mandou uma imagem dela, do rosto dela na cara da Mona Lisa. Tá engraçado, tá bonitinho.
Ah, essa aí tem que ir pro...
colocar lá, né?
É.
Ela votou no Prêmio Podcast. A Phoebe não tá aqui hoje gravando com a gente, porque ela... Imagina um doce. Ela deu uma de Homer Simpson, né?
Gente, como é que uma pessoa consegue achar um doce estragado, cara?
Enfim, a Phoebe não tá aqui, então eu mando um beijo pela Phoebe. Beijo pra Lívia, que votou na gente. E todos que votaram na gente.
Mua.
Ah, então, a Lívia, ela escutou o Monacast 34 do Cafajestes, e ela, assim como várias pessoas, ficou impressionada com a história do Sr. Alberto.
Sr. Alberto, nosso ídolo. A gente tinha que achar esse homem, né?
Se ele já tinha, quantos anos? 60 anos em... Sei lá, devia ser na década de 70, isso, né?
Ah, foi na década de 70. É, então ele já se foi.
Deu a impressão.
Ah, esse e-mail é da Rochelle, de Balneário Camboriú. Então ela fala: alô meninas, moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Adoro o Monacast, ouço vocês há algum tempo. Parei de ouvir o episódio 34 na metade só para escrever esse e-mail, pois fiquei indignada com alguns homens e com algumas mulheres também que acabam se deixando levar pela lábia dos caras. Não tenho história boa de Cafajeste para contar, mas tem uma frase da autoria do meu namorado que se encaixa perfeitamente, principalmente no caso da menina que lia Capricho e acabou numa Brasília. As mulheres vivem esperando pelo príncipe encantado, mas ele chega de chevette. Ai, gente, daí o povo esmirilho chevetoso, né? Acho que se encaixa muito bem pro caso dos cafajés. PS, meu namorado não chegou de chevette quando nos conhecemos. Riso, já votei em vocês. Obrigada, Rochelle, pelo voto. Ah, que agora eu preciso terminar de ouvir o Monacast. Então, gente, o meu chegou num Voyage.
Voyage, grande. Voyage. Olha!
Não, era um cavalo, mas era um Voyage.
Próximo e-mail é do Érico Lin. Ele escreveu um e-mail gigantesco, né, Érico? Então vamos resumir aqui, porque tá muito grande. Quem vos fala é o Érico, de São Paulo, tenho 23 anos. Primeiro de tudo, quero dizer que vocês são fantásticas. Blá, 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 blá. Comecei a faculdade com um bom nerd, blá, blá. Aí a amiga Melissa, ela é fã da Mafalda e também faz uma HQ pra internet. Manda um beijo pra ela. Beijo, Melissa. Aí ela apresentou o Mona Lisa de Pijamas pra ele e ele ficou nosso fã.
Chegamos na parte Whiskas. Ele diz: já bati a porta, não no nariz, mas na cara toda. Resultado, lado interno do lábio todo cortado pelo aparelho. Gente, eu já caí de boca numa quadra.
Nossa.
Eu tava jogando vôlei também. Fiquei falando assim, com o aparelho preso.
Ah, já me tacaram a bola de basquete na cara. E eu uso óculos, né?
Puta merda. E ele também não conseguiu bater de novo, pra ver como é que ele tinha conseguido.
Parabéns pelo trabalho e por fazer nossos dias mais felizes. Visitem meu blog, worldvision.zip.net. Lá tento colocar o melhor do YouTube e da internet em geral. Manda beijo pra galera de futuros tecnólogos da sala noturna 410D, da Uni9 Memorial. Aê, futuros tecnólogos, beijos das Monalisas e votem na gente no Prêmio Podcast 2008.
Aproveita e bota um cartazinho na porta da sala, votem na Monalisa.
Isso, convidem a Elba pra ser paraninfa da...
Paraninfa é que dá dinheiro?
Não, é que vai lá falar.
Ai não, não posso, só se for no podcast. Posso mandar o meu discurso gravado, daí eu vou.
Fazem assim uma maquete de uma baleia e aí coloquem a gravação dela.
A Elba falando.
É do Rodrigo Merino.
Guria.
É gaúcha, sei.
Como é? Ah, é porque eu esqueci que a Mafalda tem o dom de conhecer o sotaque da pessoa pela escrita.
E também então, tem o dom de conhecer pelo Twitter. Eu sei que ele é gaúcho.
Ah, tá. É o início do e-mail do Rodrigo Merino. Parabéns pelo ótimo podcast. Acho muito divertida a forma que conduzem o programa. O difícil é escutar ele aqui no escritório, pois dou umas risadas e todo mundo começa a me olhar como se estivesse dizendo: que porra é essa que você está ouvindo? Bota o povo pra escutar junto, Rodrigo.
É.
Não sei de onde vocês tiram tanta coisa. A história da briga do sabre de luz foi terrível. Foi, gente. Eu, se eu fosse aquele cara, nunca mais saía de casa. Esse cara não vai conseguir se explicar nunca. Vocês dizendo que os homens transam até com bonecas, sou um cara comportado e prefiro não comentar sobre esses assuntos, até porque sou casado e pai de uma filha linda de 6 meses. É, mas não é porque o homem é pai que o resto da macharada deixa de transar com boneca, né? Agora vou ser obrigada a mandar um e-mail com as super aventuras do meu irmão mais velho, que é o cara mais fubango. Que vem a ser fubango, Mafalda?
Não tenho ideia. Fubango.
Que existe no universo. Eu costumo dizer que ele é o terror dos pais das meninas. E para concluir a história do velhinho no hospital, que é um maluco, rendeu várias risadas. Ao contrário do que todos dizem, a minha voz preferida ainda é da Mafalda. Oh. Ah, beijo grande para vocês e continue fazendo esse ótimo trabalho. E viva nós, os podcasters.
Ele
viva.
É um podcaster, ele tem um podcast falando sobre a Apple e tecnologia. www.rodrigomerino.com.br.
Como é que é? Fubango?
Fubango.
Os fubangos beijam melhor?
Parece nome de salgadinho, é uma chips, né? Fubango.
Fubango. Salgadinho seria do quê?
Ah, de fubá.
Ha ha ha. Puta merda. Fubanga é uma pessoa feia? Não, não pode ser uma pessoa feia. Porque senão não cabe no que ele falou. Bom, Rodrigo, manda pra gente o que é um fubanga.
Recebemos aqui um e-mail do tio Léo, que é de Osasco. Ele votou no Monacast e pediu um beijo da Phoebe. Tio Léo, a Phoebe tá doente, então vai ter que se contentar com o nosso beijinho, né, Elba? O nosso aperto de mão. A Elba
nosso
dá
aperto de mão. É. Eu tenho que manter o meu ar europeu.
Mas obrigada aí. Assim que a Phoebe melhorar, ela manda beijinho pra todo mundo. Agora o e-mail do Ronaldo. Bom, adorei o Monacast sobre cafajestes. Claro que vocês puxaram a sardinha para o lado das mulheres, mas eu entendo. Ué, já votei no Prêmio Podcast 2008. Obrigada. Também nos parceiros. Ah, valeu, obrigada. O que me fez escrever este e-mail foi a falta de um pequeno detalhe no cast 34. O livro Alta Fidelidade gerou um maravilhoso filme.
Esse filme aí, a gente falou dele quando a gente gravou sobre comédias românticas. Foi com Jurandir e com Maurício.
Tem como personagem principal o ator John Cusack,
vírgula, o bom,
como a Phoebe Cola me ensinando, é o Cusack, ah!
Ah, é aquele.
Aquele. Tensão mais do que especial pela trilha sonora do filme, que é uma das melhores que eu já ouvi. Exato, eu não coloquei a trilha sonora do filme porque eu já tinha colocado parte dela lá no podcast de comédias românticas. Mas obrigada pela lista, Ronald.
Próximo meio da Giovanna. Nossa, eu gritei quando a Mafalda me mandou um beijo, o que não foi uma boa ideia, já que eram 3 da manhã. Eu fiquei me sentindo mal quando vi que todo mundo comentou naquele podcast 33, menos eu. Aliás, ele foi o melhor podcast de vocês, junto com o que vocês fizeram com o povo do Pastel de Feira. A gente tem que gravar de novo o povo do Pastel de Feira, né, Mafalda?
É, aliás, eles voltaram. Agora, né? Pastel de Feira voltou, retornou, surgiu das cinzas feito fênix.
Oh. Será que botaram sabores novos? Eu quero o meu palmito. Foi porque eu demorei muito pra deixar o comentário, mas eu vi mais umas 2 vezes na faculdade. O novo também foi muito bom. Aliás, vocês têm melhorado muito na qualidade dele. Obrigada. Bem, é isso. Vocês animam as minhas quintas-feiras. Obrigada, Giovanna. Quando for escutar na faculdade, bota o resto do povo pra ouvir junto. E não esquece o cartaz no corredor. Bote no Mona Lisa.
Valeu. Agora o e-mail do Felipe. Oi, monas, meu nome é Felipe, tenho 21 anos e sou fotógrafo aqui em Belo Horizonte. Adorei o podcast 34. Monas, vocês falaram dos cafajestes, mas tem outro lado. Também existem as mulheres que são cafajestes. Sim, existem.
Já está na lista de assuntos para gravação.
Mas sem delongas, vamos ao caso. Querendo ajudar um amigo, fui ensinar a irmã dele como era fotografar eventos. Depois de algumas saídas, estávamos namorando, apresentei todos os meus amigos de trabalho para ela. Depois de algum tempo, tomei um pé na bunda e depois de 30 minutos que ela me deu fora, lá estava ela com um outro fotógrafo que era amigo meu, muito amigo dele.
Belo amigo, não?
É. No fim das contas, estava ela num canto da festa com ele e eu estava trabalhando e não poderia fazer nada. Agora, vocês concordam comigo que também existem as cafajestes? Claro que existe. É, eu não contei a história lá da menina lá que pegou em inglês, estava dando em cima do outro cara no dia que casar com inglês? Existem mulheres cafajestes também. Beijos a todas. Beijos, Felipe. Obrigada. Obrigada pelo e-mail. A gente recebeu o e-mail da Cíntia. Ela contou o caso dela com o cafajeste lá, que fez ela sofrer e tal, não sei o quê. Mas ela quis dar esperanças para aquelas que sofreram nas mãos de um cafajeste que nem ela. Então, falou, não perco esperanças que, apesar dela ter sofrido nas mãos de um cafajeste, hoje ela tá casada com um homem maravilhoso, bacana e que a ama muito. Obrigada, Cíntia. A gente só não vai ler porque tá muito grande. Histórias grandes, nós estamos resumindo, né, Elba? Ou, às vezes, até pulando. Senão, fica muito tempo, muito e-mail. Ah, Ana Carolina. Eu votei e agora quero beijo. Beijo pra Ana Carolina. Valeu, Ana Carolina. Obrigada pelo e-mail. E mais um que votou. André Luiz da Graça. Eu já votei. Me coloque na listinha do Word. Eu vou ter que remandar esses e-mails todos pra Phoebe, porque ela tá doente e não pôde gravar hoje, né? Beijo meu e aperto da mão da Elba.
Eu mando beijo também, gente.
Ah,
que
bonitinha. Eu tenho vergonha. Você tá parecendo os meus primos do interior. Tem vergonha.
Mas eu sou do interior.
Ah, meu Deus.
Gente, eu sou uma pessoa envergonhada. As pessoas não acreditam nisso.
Eu
vou fazer uma pergunta que aposto que ninguém fez ainda pra você.
Opa!
Porque você é uma dentista, né?
Uhum.
Ela não falou, mas ela é dentista. Ah, é... Como é que uma dentista entrou no mundo da tecnologia móvel e virou especialista na área? Aquela pergunta que ninguém faz pra ela.
É, todo mundo fica espantado, né? Porque tem gente que fala que dentista é avesso à tecnologia, né? Ah, o meu dentista não tem nem computador. Não... Eu escuto tanta história assim, nossa.
Dentista e médico, né?
Como um ser estranho, né?
É.
Ah, médico acho que já tá bem diferente, viu? Acho que a dentista ainda tá um pouco atrás nesse sentido, né?
Uhum.
Então, nossa, mas tá sempre cheio de coisa. Mas hoje que tudo é online, né? Mesmo que você atenda certos planos de saúde, certos convênios, é tudo online. Não tem como fugir disso. São novos tempos, né? Mesmo assim, o pessoal fica espantado, né? Ai, você com esses aparelhinhos, com essas coisinhas, né? Fica aquela coisa estranha, né? Sabe que a primeira vez que eu tive um Palm, muito tempo, né? Comecei a usar no consultório, o paciente virou pra mim e falou assim, o que você fica tanto nesse Game Boy aí?
Te deu com a boca aberta aqui e a mulher jogando.
Quem ficou de boca aberta fui eu.
Essa foi boa.
É, foi muito. Tem cada história pra contar que vocês não acreditam.
Ai,
mas foi assim, eu ganhei um palme e comecei a usar na minha profissão, né? Não tinha quase nada pra odontologia, assim, palme, aliás, pra quase área nenhuma, né? Aí comecei com uma lista de discussão, né? Que já teve vários nomes, a lista de discussão. Primeiro era palme, depois entrou pocket, depois entrou wireless, hoje se chama Mundo Sem Fio. Tá lá no Yahoo Grupos, né? A lista é super badalada.
Legal.
Os ultra geeks estão lá, lá é o pessoal assim, da pesada mesmo, sabe? Bem legal, o pessoal discute o top dos tops dos assuntos, assim, tudo de novo que sai, discute aparelhos, e é bem interessante, porque fica um canal de discussão legal. E eu aprendi assim, eu aprendi participando em lista de discussão, porque eu não sabia nada. Tem histórias assim que vocês não acreditam. Quando eu ganhei meu primeiro palme, tava eu com a minha sócia no consultório, eu ganhei meu primeiro palme, né? Eu achei aquilo máximo, né, pequenininho, ligava, tal, uma agendinha eletrônica, né, mas dá pra pensar assim.
Uhum.
A minha frustração, gente, eu virei a caixa, plástico, manual, desmontei a caixa, falei, meu Deus, essa canetinha que aparece na caixa que eu não achei. A minha sócia olhou pra mim e falou, Bia, vira o palme, não tá vendo que a canetinha tá encaixada aqui, guria?
É.
Eu era nesse nível,
eu com
juro pra vocês. Não, eu tava indicada porque tava faltando a canetinha.
A canetinha.
Nunca que eu imaginei que ela encaixava, né? Pra vocês verem. É, por isso que todo mundo fala, ah, eu não entendo nada, eu sou uma anta. Eu também comecei assim, todo mundo começa assim, né? Não pode ter medo de explorar essas novas tecnologias, né?
Pois é, né, Bia? Você falou que tem várias histórias. E assim, eu não sei, eu vendo de fora, você pode até confirmar ou não pra mim. Ainda é mais os homens? É pouca mulher que se interessa por essa área?
Ainda é pouca. E muitas, assim, que acabam se interessando, geralmente é influência do marido. O marido começa a usar e tal. É, algumas ganham aquele palme velho do marido lá, que ele não usa mais, fica na gaveta. Aliás, maridos, isso é a pior coisa que vocês podem fazer. Se vocês querem colocar a esposa de vocês no mundo da tecnologia, vão numa loja, compra um novo, bonitinho, com ela junto, sem essa de ficar dando coisa. Imagina, nós
serve
mulheres,
pra ele,
né?
Mais, né? Ele comprou um novo, dá o antigo pra ela.
É, vocês aceitariam se fosse com vocês? Não, né? Então, por favor, né? Compra um bonitinho, dá de presente, de aniversário, um novo, assim, mas nada de ficar reciclando e entregando velharia pra mulher ver se gosta de tecnologia. É óbvio que ela não vai gostar, né?
Uhum.
A maioria vai por esse caminho, influenciada por alguém, assim, mas hoje tá mudando um pouquinho, sabe? Tem mulheres já usando espontaneamente, então indo atrás disso, né, pra se diferenciar no trabalho. Diferenciação profissional é muito importante hoje, né? Pra nós mulheres parece que é tudo mais complicado, porque a gente tem casa pra cuidar, tem filho, né? Aquela dupla, tripla jornada, mas isso ajuda tanto a gente. A tecnologia móvel é uma amigona das mulheres, assim. Por isso que as que entram, assim, muitas ficam íntimas rápido do sistema e começam a usar mais até que os homens.
Que os homens, né?
Porque a mulher é prática.
O
homem gosta de mostrar o brinquedo dele pra todo mundo. A mulher não, a mulher procura pra usar mesmo. Ela quer a coisa prática pra funcionar. falar, né?
É, no teu caso foi pela necessidade do teu dia a dia.
É, foi a necessidade mesmo. Tinha recém terminado minha especialização, tava montando consultório, servi exército, na época tava entrando no exército, imagina,
pois
né?
Pois é, eu escutei isso num podcast.
No IDG.
Isso, que você serviu no exército. Como é que... Quem foi? Servi, você quis entrar no exército?
Foi, eu era recém-formada, né, e eu entrei no corpo de saúde, né, eu era recém-formada, entrei como oficial, mas como temporária, pra servir um ano só. Era a minha chance, assim, de fazer especialização, que era caro, né, nem era em Curitiba, na época não tinha especialização em Curitiba, o lugar mais próximo era Ponta Grossa, eu a cada 15 dias pegava o carro, ia pra Ponta Grossa, e foi excelente, fiz servir como oficial, como dentista, um ano, pagou a minha especialização, ajudou a montar meu consultório, legal. E aí começou a minha relação com mobilidade, né? Tava, uma hora tava em Ponta Grossa, outra hora tava no exército, outra hora no consultório. Então, quando eu tive o primeiro celular, assim, era tudo que eu precisava.
A glória, né?
A glória. Nossa, e tem uma história engraçada sobre isso também. Meu primeiro celular é de 97, na época era uma estatal, né? Não tinha ainda... Você ficava na fila. Era a linha do meu pai tava há dois anos esperando a linha dele, né? Eu não tenho saudade disso não, alguém tem saudade?
Não,
e era caríssimo, bom, né? Era uma coisa... Era muito
caro,
tem gente
caro, que, é que né? tem saudade.
Ai, gente, reais. Tem não. saudade disso.
Mas tem gente que tem saudade, só que
se assustou
pra outro podcast, né? Aí, quando meu pai recebeu, né, a linha dele, assim, eu era recém-formada, eu tava já me preparando pra entrar no exército, naquela confusão, assim, eu falei, pai, nossa, vai ser tão bom pra mim, por favor, vai me ajudar muito e tal. Beleza, fiquei com a linha dele, com o aparelho dele, né? E, nossa, aquela época, se você pagava pra receber chamada também, imagine.
Era.
Só que eu já pude comprar.
Não, e a tua área é cara, né, Bia? O odonto, né, materiais e tudo mais, né? É um curso caro e também os equipamentos, né, são caros.
Tudo é caro, né? Então, mesmo assim, foi um investimento que valeu muito a pena, porque eu tava no começo, então eu procurei me diferenciar de alguma maneira. Então era aquela surpresa, eu não tinha funcionária ainda, né? Eu tava começando com um consultório, né? O fato de eu estar sempre disponível, né? Comecei a divulgar o número, ajudou muito no início da minha profissão. E eu fui apostando cada vez mais em mobilidade, justamente porque eu precisava dessa liberdade para fazer todas as coisas que eu fazia, né? E ao mesmo tempo eu queria alavancar minha carreira, né? Então, mobilidade começou com o celular, depois o Palm e nossa, e foi um pulinho para virar a garota sem fio, né?
Meu celular não é um smartphone, ele é um stupid phone, assim, ele é um Samsung Voicer Fashion, tela preta e branca, tenho 6 anos pelo menos, há uns 6 anos atrás eu devia ter ele.
Mas ele te atende, não atende?
Me atende, é porque eu também mal uso, né, eu mal uso o celular, então tenho meu velhinho aqui.
Falar de step, né,
você sabe coisa que... tecnologia também vai muito pelo uso, né? Eu comprei um iPod Touch e, assim, não tô lá. Não, pra mim, não tá tendo muita finalidade, assim, porque eu não trabalho, não preciso, né, de ser uma garota sem fio. Meu emprego é serviço público ali, acabou o expediente, ninguém precisa me encontrar, então você tem um iPod Touch, assim, e não usa nem 10% dos recursos dele, porque fica limitado aqui, né, a fazer só coisa de ouvir música.
Mas esse é o hype, assim, né? É o hype, né? A indústria não só de celular, mas força, parece a gente a consumir, né?
Gente, notebook, né? Assim, a gente vai vendo, eu não posso ver propaganda de computador, de notebook, assim, eu fico louca, eu fico me coçando. Adoro notebook, assim, a gente aqui em casa não tem mais computador, é só notebook. Eu tenho um, meu marido tem outro e é uma coisa assim. Agora, realmente, é o caso, né, da Mafalda, pra que tem um celular cheio de tecnologia, você não vai usar os recursos, né? Eu acho que tem muita gente que compra o celular cheio de tecnologia e não sabe nem usar.
Aí pergunta pra mim.
É um símbolo de status ainda. É um símbolo de status ainda, o celular, né? Sim. O iPod, então, nem se fala, né? Por isso que no meu blog hoje, as pessoas me perguntam, mas saiu tal aparelho, por que você não fala? Eu não tô mais dando prioridade a falar tudo que sai por aí. Eu sei que a indústria quer que a gente troque as coisas com uma rapidez maior, quer que a gente consuma, mas eu tô dando prioridade pra falar de produtividade, de outras coisas, né? Não quero ficar incentivando esse tipo de coisa, e é por isso que as pessoas com Palm, mesmo mais simples assim, eu faço as pessoas usarem aquilo que elas têm. Ah, já tem o tal dispositivo, tal, ah, mas ele tá velho. Eu falo, não, senhor, ele pode fazer isso, 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 isso. Não vá trocar simplesmente porque tá velho, né? Assim pois como tem o problema da subutilização, né? Você comprar um aparelho caro que não vai te atender, também tem o contrário. Às vezes você vai comprar uma coisa simples, né? Que pode te atender, né? A questão é fazer a escolha certa. Tem o mais ou o menos, né? Escolher o certo para cada pessoa. É que nem roupa, é que nem escova de dente, é o teu e só você sabe como usar melhor, né?
Coisa assim que eu acho até que já perguntaram pra você, né? Mas acho que foi até naquela entrevista, né? Sobre a tecnologia móvel, se ela ajudou a escravizar, não só a tecnologia móvel, a tecnologia em si, né? Ajudou a escravizar o homem moderno, né? Por exemplo, você é profissional liberal, né? Então você faz a tua agenda, é dona dos teus horários. Mas e aquele pessoal que trabalha em multinacional, em empresa, que chega em casa, o chefe quer que ele entre no MSN porque tem que resolver não sei qual pepino, e se o cara não entrar lá, ele vai cobrar no dia seguinte? A minha pergunta é, esse pessoal da área, diretor, né, gerente, não sei se você tem contato com esse pessoal, se eles têm alguma preocupação de qualidade de vida, porque eu vejo muito isso, assim, quem trabalha em multinacional, de ficar sobrecarregado com isso. Se tá mudando essa visão, ou se ainda tem muito, né? Se te chamam pra falar sobre isso, ou se comentam isso com você.
Foi o que eu falei pro pessoal da IDG também, né? Engraçado que o profissional liberal, é o pessoal agora que blogueiro, bastante, assim, tá começando a descobrir tecnologia móvel pra criar conteúdo, né? De qualquer lugar. Esse pessoal, assim, que quer usar como ferramenta de trabalho, eles me buscam, né, pra falar, olha, eu preciso de um aparelho que eu faça isso, um serviço tal, qual que é a melhor operadora, qual que é o melhor aparelho, melhor sistema. Agora, esse pessoal das empresas, eles já recebem o aparelho. Então, o perfil de palestra, de consultoria que eu dou é bem diferente. Né? A primeira coisa que eu ensino é, tenha duas linhas, uma pessoal e uma profissional, né? Dependendo da área, dependendo do cargo da pessoa, a posição dela, estratégica dentro da empresa, eu falo, liga o celular às 9 e desliga 18. Mas eu preciso estar sempre... Isso é menos de... Eu vou dizer que é 1% dos executivos precisam estar mesmo online 24 horas. É menos de 1%. A imensa maioria acha que precisa, mas na verdade não precisa. Outros acabam se distanciando da família, começam a ter um monte de problema. Então eu falo, separa. Tem um número pessoal, um número profissional, acaba com isso. Isso já resolve boa parte dos problemas também, né? Porque se você desligar o celular e tá viajando, como é que você vai fazer com a tua família? Tem que entrar em contato, né? É complicado. Então, separar é a primeira coisa. Hoje em dia tem o Nextel também, né? Eu conheço gente que tá com 3. Tem o pessoal, o profissional e tem o Nextel ainda por cima. É uma loucura, né? Mas a questão é saber fazer as coisas, né? Se você acha que você precisa estar 24 horas disponível para as pessoas, reavalie isso, pense melhor. Você vai ver que é 1% mesmo e altos executivos e pessoas que realmente têm algum cargo mais estratégico na empresa, né? Eu conheço alguns publicitários que têm o BlackBerry. Às vezes é importante o e-mail que vai chegar para eles responderem no minuto seguinte. Por isso que eles têm o BlackBerry, porque aí vai fazer a diferença na hora de fechar um negócio com o cliente. Mas mesmo assim, eles têm uma política mais diferenciada. Eles sabem que dá para fechar um negócio e o cliente, sei lá, tá em outro país. Então ele já norteia o fuso horário dele, mais ou menos, para estar esperando aquilo naquele horário, né? E acho que tudo é possível. Se você se organizar, é possível ter uma vida produtiva e com qualidade ao mesmo tempo. É colocar a vida nos eixos, colocar tudo em ordem, estabelecer regras para você, para as pessoas que convivem com você, aí tudo flui, né? Tem gente que não gosta de regras, assim, mas você estipular as suas regras para a sua vida é o primeiro passo para a liberdade, senão você vira escravo da tecnologia, vira escravo do patrão, vira escravo de todo mundo. Então é você que tem que definir as suas metas, o que, que você quer para você, e você deixar bem claro para as pessoas, eu funciono dessa maneira, comigo é assim, as pessoas vão te respeitar mais também, né? Esse negócio está sempre disponível para todo mundo aí, você acaba virando o capacho de todo mundo, né?
Às vezes é difícil, né?
Tem um ditado que já minha avó dizia, né? Perdoem-me os ouvintes pela grosseria, mas quanto mais você se abaixa, mais a bunda aparece. Isso tem que valer pro trabalho também. Não pense porque teu chefe, só porque ele é teu chefe, você tem que dizer sim pra tudo que ele fala pra você, né?
É.
Aí as tirinhas do Gilbert que nos...
as tirinhas do Gilbert são ótimas. He's a real
nowhere man. Você trata de pessoal de mais idade, né, na parte de odonto, né, Bia?
A minha especialidade é periodontia, que é tratamento de gengiva, né? E eu faço home care para idosos e portadores de necessidades especiais. É mais idosos mesmo, né? Na área de odontogeriatria.
Você deve ter muito jeito com as pessoas, né? Porque, assim, trabalhar com idoso, né? Pessoas sem problemas.
Eu comecei a trabalhar, assim, com pacientes mais idosos. Assim, não foi eu que procurei, né? Claro que a minha especialidade, ela é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, tal, problemas de gengiva, né? Mas começou assim. Comecei a notar que muitas das pessoas com doença de gengiva que vinham para o meu consultório tinham outros problemas, como diabetes, pressão alta, problemas sistêmicos. Nossa, o que eu diagnostico de diabético no consultório, só de olhar gengiva, eu
nossa,
falo,
mesmo?
Acho que você é diabético, eu tenho até um aparelhinho.
Nossa.
Eu tenho até um aparelhinho no consultório, pra eu ter uma ideia, mas eu me pergunto quando foi a última refeição dele, pra poder ter uma noção de referência no valor, né? Mas olha, é algum diabético que aparece lá e não sabe.
A pessoa acaba descobrindo
com
você.
Faz 15 dias que apareceu o último lá, né? Ele foi lá, ele jurava que ele não tinha nada, a mulher levou ele pela orelha, assim, que não aguentava mais o mamário dele, né?
Uhum.
Aí ele tava com aquele problema sério de gengiva, né? Aí eu olhei, assim, não era muito compatível, né? Situação da gengiva dele com a situação bucal. Não deu outra, medi a glicose, ele tava com 400 de glicemia.
Nossa.
Ele diabético bem.
Meu Deus.
E aí foi indo, né? Eu fiz um curso de odontogeriatria, depois eu fiz curso de pacientes especiais, né? Eu vi que os idosos, assim, é um pouco diferente, né? Esses pacientes, às vezes, tudo que a gente aprende na faculdade, na prática, você tem que se reinventar, fazer diferente.
Quando e você tem que ser meio especial, então, o pessoal precisa de uma atenção diferente, né?
É um divã também. Muitos vão lá só pra bater papo, né? Vão fazer revisão, então, mas querem conversar, eles querem atenção. A gente ri, mas é até um pouco triste, assim, né?
Deve ser, né?
Os meus filhos casaram, meus netos estão cada um no lugar do Brasil, e não sei o quê, mora sozinha. Te ri, mas às vezes eu fico meio triste. Então, vem pra conversar. Desde a última consulta, conta toda a vida dela, assim, desde a última vez que ela teve no consultório, tudo que aconteceu.
Eu fico imaginando, você deve ser meio psicóloga pra eles, né?
Eu acabei indo pra esse lado, porque todo mundo fala, nossa, você tem dinheiro, eu não tenho paciência pra ficar ouvindo, tá? A gente gosta mais de criança e tal. E eu já tenho aquela mais, assim, com os idosos mesmo, porque eu escuto, eles deixam eles falarem o que eles quiserem, né? Eles têm aquela. Eles são meio turrões, assim, né?
São.
Tem que ter maleabilidade, né? Você propõe o tratamento, assim, não precisa. Então, oferece alternativas, né? Às vezes eu dou uma enganadinha, assim, falo que não é nada certo, tal, pra não assustar. Outros que são mais relaxos, você tem que assustar um pouquinho. É tudo uma psicologia. É tudo uma psicologia mesmo, né? Acho que é a vocação mesmo. Eu vi que eu me dava bem com eles e fui, né, nessa área mesmo, né? Mas muitos dos idosos que eu vou atender em casa não tem nem esse tipo de relação. Eu atendendo muito Alzheimer também. Né, Alzheimer não é fácil, gente. Vocês não têm noção de como é difícil, né? Primeiro porque eles não podem ir no consultório. Pra quem não sabe, né, quem tá ouvindo, a doença de Alzheimer, ela é caracterizada por uma perda progressiva na memória, até chegar a um ponto da pessoa não reconhecer mais os parentes, ser praticamente um bebê. Ele não pode sair de casa, porque tudo que é estranho, tudo que é aquilo que ele não conhece, ele fica agressivo, reage, né, então esse é o paciente típico que tem que atender em casa, né. E engraçado que eu tenho boa relação com o pessoal de Alzheimer também, né, ele supõe muita resistência, não abre a boca e tal, aí eu vou lá pacientemente, converso, né? Eu devo ser a única profissional do mundo que conversa com um paciente de Alzheimer, né? Todo mundo pergunta, mas por que você tá falando com eles? Eles não entendem nada do que você tá falando. Eu falo assim, mas não importa o que eu tô falando. Eles sabem que eu tô dando atenção pra eles. Estão recebendo carinho, atenção de alguma maneira. Então eles ficam mais dóceis, né? Posso falar o que eu quiser. Qualquer assunto.
Né? Não, mas é verdade, tá falando, né, Bia? Você chega com carinho, com jeito, né?
Qualquer paciente, qualquer idoso com algum grau de demência, assim, né? Você pensa que a pessoa não tá te entendendo realmente. As palavras, o assunto que você está falando, ela não vai entender. Mas o fato de ela estar recebendo atenção, eles devem receber tão pouca atenção, porque ninguém entende, né? Eles não entendem nada mesmo. Então, que aquela agressividade desaparece. Para quem tem idoso na família, quem tem alguém com algum tipo de doença assim, degenerativa, algum grau de demência na família, né? É por aí mesmo. Quanto mais atenção eles recebem, você conversar com eles, eles ficam bem... Ajuda muito a superar a doença, que não é fácil.
Não, não é. É uma doença terrível, né? E vai piorando cada vez mais. Doença bem triste.
É, vai definhando mesmo.
Que eu lembrei que a minha mãe, ela tem uma agenda no celular dela. Sabe como é que é a agenda dela? Do celular dela?
Uhum.
É um monte de autocolante uhum. atrás escrito número, assim.
Aqueles post-its amarelinhos.
Branquinhos, assim. Porque ela não sabe mexer no celular, então ela colou um monte de autocolante atrás com os números. Assim.
O meu pai, ele quando ele salva, vai anotando o número de telefone de todo um monte de gente, né? E quando ele quer salvar na agenda, que ele gosta de olhar quem tá ligando, né? E quando ele quer salvar na agenda, ele chega, passa pra agenda esses pra mim, daí me dá aquele papel cheio de telefone com o nome da pessoa.
É, é, mas é legal isso, né? Tocar e aparecer o nomezinho, né? E é, é complicado mesmo. Eu, apesar de eu ser totalmente sem fio, meu pai e minha mãe não são muito diferentes, não, né? Meu pai, ele só aperta o liga e desliga do telefone, né? Mais nada.
Aqui em casa eu deixo tudo, essa parte de tecnologia novidade, né? Quem é o ligado nisso, assim, é o Falcão Azul, né? Então, é engraçado que o Falcão Azul, a gente aqui, nós dois somos fãs de Lost, fanáticos por Lost. Ele achou você pelo teu podcast, o Lostcast.
Lostcast.
Ele te encontrou por aí. A Bia, não sei se todo mundo sabe, acho que os teus fãs devem saber, você tinha um podcast sobre Lost. Foi o primeiro, né, Bia? Ou não?
Que eu fazia... Não, não. Já tinha o meu podcast, o Gui Leite já tinha o dele também. E como a gente gostava de Lost, a gente decidiu fazer um podcast junto.
Foi o primeiro podcast sobre Lost na net, na internet?
Eu não lembro. É, mas foi bem marcante. Isso deve ter sido, porque a gente começou na segunda temporada.
É, foi uma das primeiras temporadas.
Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Foi marcante mesmo, porque era muito gostoso de fazer, mas dava um trabalho.
É, né? Você continua acompanhando.
Continuo, não tenho mais aquela ânsia que eu tinha antes, né?
É, a primeira temporada
tá mais
foi
moderada, assim,
perdeu um pouco a graça também, né? Porque também já, né?
É, teve muitos altos e baixos, né?
É.
Mas o meu maior alto e baixo foi eu ter ficado sem banda larga e começado a viajar muito também. Conseguia mais acompanhar em tempos episódios, né?
Aí esfria também.
É, mas mesmo quando tinha aquela questão de ser um episódio novo, assim, eu não tinha aquela loucura de já baixar, assim. Na época fazer o podcast tinha um pouco disso, mas sempre eu sentava com o Gui e queria comentar, né, as teorias. Bem divertido, né? Mas... nunca foi assim, ai, preciso saber o que vai acontecer. Eu não sofro dessa ansiedade, assim. É engraçado, a juventude hoje, assim, a meninada, todo mundo tá tão ansioso, né? Sai um disco novo, quero já. É um filme, já quer ver antes de todo mundo. Gente, essa meninada vai morrer com 40 anos de infarto. Eu nunca vi.
Não, e a gente pegou conexão de escada em anos 90, passava meia hora
só pra... Não, e quando saía um CD, ou pior ainda, disco, né? Antes do CD ainda, um artista que você gostava. Nossa, pra vir aqui, então... Ou você viajava e comprava fora. Né? É. Eu fazia muito isso com filmes, né? Eu gostava muito, gosto muito ainda, coleciono filme do Jim Kelly, de musicais.
Ah, né? Que legal, grande, você tem bom gosto.
É, acho que tenho todos os filmes dele, né?
O Jim Kelly,
mas
eu acho ele genial.
Comecei a colecionar na VHS ainda, né? Que a gente copiava de amigos, assim, tal. Aí quando eu fui pros Estados Unidos, eu falei, meu Deus, onde é que eu vou tocar essas fitas aqui que o meu cassete não é compatível? Gente, olha os níveis dos problemas que a gente tinha, hein? Saiu, baixou, tá no iPod, tá, já assistiu e já tá na internet montando comunidade.
É,
é assim.
É verdade.
Antes de ir pro cinema, né? E aí o caso do Tropa de Elite, antes mesmo de ir pro cinema, né? O pessoal pirateou aí, ainda na fase de edição da película.
Mas acho que mesmo Tropa de Elite é mais porque teve uma curiosidade em cima do assunto mesmo, né? Mas tô falando de filme de herói, por exemplo. Uma coisa que não tem tanta discussão social envolvida, né? Mas filme de herói, mais coisa de fã mesmo, né? Pessoal muito ansioso, essa meninada é muito ansiosa. Né? E quando vaza costuma... na internet, já... acho que menos, né, gente? Com calma. Como é que vocês pensam que eu vivo? Eu não tenho banda larga, gente. Como é que eu vivo com isso? Né? Eu sou paciente. Se eu gosto muito da série, assim, nem fico indo atrás, vou compro o box pra ver com calma. Eu gosto de ver com calma as coisas. Tenho mais aquela ânsia, assim. Passei um período isso com Lost, né? Do podcast, mas foi altamente contornável. Tô tranquila, assim, quando sai um álbum novo, se bem que com música é mais fácil pra baixar, né? O que me revolta é a não disponibilidade, né? A gente não tem loja online de música, as poucas que a gente pode... Tô falando de pagar, né, gente? Não, sim, tô falando de métodos alternativos, vamos falar de mercado mesmo. Eu quero comprar, eu não posso comprar. Agora a iTunes Store não funciona mais, da Amazon também, quando eu tô fora do país lá, ele deixa eu comprar música.
Mas por que que não funciona mais, Bia?
Eles bloqueiam um proxy do país. É coisa das gravadoras. Eles querem que saia primeiro tal país, depois saia outro país. Ai. Gente, isso não existe mais, né?
Ai, não, né?
Todo mundo, hoje é cidadão do mundo, né? Não tem mais isso de lançar num país e depois no outro. Hoje todo mundo é cidadão do mundo. O cinema ainda é mais ou menos antenadinho. Já estão lançando os filmes simultaneamente em todos os países e já saem DVD muito rápido. Muito rápido mesmo. O pessoal tá se ligando. Mas esse pessoal da indústria fonográfica... Meu Deus do céu, o cérebro deles tá em 78 rotações ainda.
Sim, são dinossauros, né? Mas e o Bia?
Eu falei isso.
Mas, grande curiosidade, assim, qual o personagem preferido seu do Lost? Você prefere o Jack, o Sawyer ou o Said? Ou o Desmond?
Eu tive fases. Eu tive fases, deixa eu ver, tinha uma época que eu gostava muito do Desmond, tinha uma época que eu gostava muito... Muitos que eu gostava eu morrendo pelo caminho.
Ah, sim, né? O Mr. Echo.
O Mr. Echo era um que eu adorava, mas fazendo uma média, tirando uma média, ai, quem, desde a primeira temporada, quem foi mais marcante foi o Sawyer, tenha dúvidas.
Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu lembrei aqui, tem um seriado novo lá nos Estados Unidos... Que é assim, pega-se um cara bem nerd mesmo, assim. E ele vai ter um date com uma, sei lá, com uma coelhinha da Playboy. Aí ele tem um date lá com a coelhinha, ou com uma mulher bem, né, bonita e tal. E aí, no meio do date e tal, ele tem que escolher entre continuar o date ou uma novidade tecnológica.
Ai, meu Deus.
Um iPhone. Aí o cara fica meio, né, o cara fica balançado, né, se continua o date com a garota bonita ou se ele ganha um iPhone. Né?
Uhum. Mas é claro que ele fica com a garota, né?
E você, se você tivesse um date com
Acho
Sawyer,
que não.
Você ia preferir ter o um date com Sawyer ou você ia escolher um iPhone, assim?
Ai, gente, vocês estão de sacanagem, né?
Pensou.
O que, que é iPhone? Eu nunca ouvi falar em iPhone, o que, que é isso?
Ela não
imagina,
respondeu.
Né? Não, nem precisa, né? Nem precisa. Eu largo. Eu fico até com StarTAC, se vocês quiserem. Sawyer, tudo de bom. Gente, eu sou casada e eu não vou poder falar desse podcast, não, hein?
Pode, mas você não casou ainda. Você já casou?
Já.
Ai, são lindos, né? Ela tem um gatão preto, lindo.
Ai, ele é lindo demais, ele é pretão, assim, adoro gato preto, né? Ele é o Mac, ele que batizou, né? Ele é Mac maníaco. Ô, vida. Não botando o nome no outro de Windows já tá bom, tudo bem. Mac eu deixei.
Mac tudo bem, mas Windows aí.
É, aí não dá, né?
Não.
E sabe que os dois eram do Macari e da Adriana, né?
É mesmo?
De uma das gatas dele. É.
Deu cria.
Tiveram a ninhadinha.
É, Macari voltou.
Os dois são irmãos.
Macari tem 300 gatos na casa dele, né? É que nem aquela...
É uma gatarada.
Eu achava que a tua família era de Curitiba. Se você fosse curitibana.
Não, meu pai é catarinense. Minha mãe é paulistana.
Parece aquela música do Chico Buarque. Meu pai era baiano, meu avô...
Só meu irmão mais novo que nasceu em Curitiba.
Fora odonto e fora tecnologia móvel e Lost, do que você gosta? Você tem, assim, sei lá, hobbies, passatempos que você gosta?
Gosto de pedalar, eu procuro deixar meu carro cada vez mais em casa, tô usando bastante bicicleta. Esse é o lado bom de morar em Curitiba e morar longe do centro, né? Desde que eu me mudei, eu morava na região central, mudei pra uma região bem longe, assim, do centro, e mais perto do meu consultório também. Eu faço tudo de bicicleta, mas eu sou uma adepta entusiasmada de bicicleta.
E o bom daqui é que tem bastante ciclovia, né, Lia, em Curitiba?
Mais ou menos, né? Tem nas regiões mais nobres, mais centrais, assim.
O Macari apareceu.
Assim, bota ele na linha aí.
Ele perguntou qual é o tema. Eu falei, a Bia.
Bia com blusa de pijama.
Bia, você conheceu o seu marido, pergunta discreta. Foi pela internet?
Ele era um leitor do meu site.
Ele era um fã.
É mesmo.
É, era um leitor do meu site, exatamente. Legal. Ele mandou um e-mail tirando uma dúvida no aparelho e tal, a gente foi conversando. Aí um dia teve um evento em São Paulo, conheci ele, a gente trocou o telefone e tal, conversando. E foi!
Bacana. Ó quem chegou, Ricardo Macari.
Olá.
Oi.
Oi, Ricardo.
Oi. Macari, do Código Livre. Se apresenta aí, Macari. Fale o endereço do teu blog, podcast, Código Livre.
Pois então, tá. É, posso fazer uma pergunta antes? Tá gravando já?
Tá.
Faz tempo.
Né? Bem, me joga assim no meio dos leões aí, não sei de tema, não sei de nada. Mas bom, pra quem não conhece ainda, né, pra quem é 22. Monalisa de Pijamas, eu sou Ricardo Macari, eu sou o podcast Código Livre, né? Código.net. Inclusive essa pessoa que já tá aí no chat, dona Bia Kunz, também é participante, né? Do nosso podcast. E eu não sou mineiro, não, eu sou catarinense, viu?
Agora que ele falou, ele tem sotaque de catarinense.
Parecido com o sotaque de mineiro.
Ele tava disfarçando.
Bom, Macari, você caiu aqui de paraquedas. A gente tava em momento de descontração aqui com a Bia. Agora me conta, como é que vocês dois se conheceram?
Ah, boa pergunta, né, Bia?
A gente teve contato... Começou assim, foi logo quando começou o podcast no Brasil, né? Tinha tão pouca gente no começo que todo mundo ficou amigo, né? Era um grupinho bem pequeno mesmo.
É, isso é uma teoria, né, que o pessoal iniciou dentro do podcast, né?
Ah, é?
É, dentro do Código Livre. Teve um ouvinte que falou que ouvinte disse assim, eu tenho certeza que é Bia clonada.
Tem vários clones.
Uhum. O pessoal disse que ela tem no mínimo 6.
Pô, com certeza, cada hora ela tá indo num lugar, ou ela tá vendo a boca de alguém, ou ela tá dando palestra, ou ela tá pegando avião pra São Paulo.
Mas isso mostra que ela é uma pessoa extremamente organizada, né?
Sabe que alguém no Twitter me chamou de Forrest Gump? Eles falaram assim, a Bia já serviu até o exército, ela já fez de tudo, parece Forrest Gump.
Então, Forrest Gump. Já você sai correndo.
De bicicleta.
De bicicleta. De bicicleta.
Vou cruzar o mundo de bicicleta. Senhoritas e senhorito, foi um prazer gravar com vocês. Vou aguardar o próximo convite, pena que eu não posso ficar mais.
Prazer foi nosso.
Mas, bom, é só vocês escolherem a pauta. Tô sempre às ordens, aí vai ser um prazer gravar de novo.
Tá legal, Bia. Valeu aí, a gente combina.
Beijo pra vocês.
Beijo.
Beijo.
Amém. Beijo, Bia.
Fechar o shopping com ela lá dentro. Vai ter que sair correndo lá pra pagar estacionamento.
É, Macari, não é de agora o convite, né? Estão convidadas aí, todo mundo. A gente grava um podcast, todo mundo na minha casa, que tal?
Ei, vamos fazer a bagunça aí. Ou lá no Macari, né? Já tá acostumada com um monte de gente.
Exatamente. Ah, e assim, olha, mas estão convidadas mesmo. Já, em nome do Macari, inclusive, já tô. Já tô convidando.
O nosso fórum, né, de mídias digitais e sociais, uma foto já deve estar sabendo, né, que vai ser aqui em Curitiba, no final do ano, né, comecinho de dezembro. Então o convite já está feito a todos aí, né, o pessoal do Monalisa e também aos ouvintes. E a gente vai estar realizando diversos eventos que vão ficar, digamos assim, debaixo, né, do FMD. E um deles vai ser o Blockamp, mas também vai ter a PodCon. Vai ser bem interessante, sabe, pra comunidade aí, até pra quem quiser conhecer. E vai ter o pessoal do Monalisa de Samas, com certeza.
Esperamos. Pelo menos uma delas vai ser. Só pra falar que a Elba participou desse Monacast, ela acabou de chegar. Dá oi aí, Elba.
Oi, eu participei?
Não, você não participou, eu né?
Agora sim.
Ah, tá.
Acabou sua participação. Já tava fazer.
Fala oi e tchau, né?
Oi, tchau.
A condição da Elba tá uma birosca, né?
É.
O quê?
O ouvido dela também.
Gente, eu não tô ouvindo nada falando.
Vocês não prestam, viu?
Vocês,
né? Repete tudo pra eu rir também.
E aí, voltou numa reunião bacana.
Só um pouquinho que eu vou dar um tapa na minha gata ali.
Euba. Nossa, a gata... É uma gata ou é um leão?
É um garfista.
Ultimamente eu lembrei, a menina da Pet Shop me deu um negocinho que é bem interessante pra ela, que você borrifa no ambiente e acalma assim a bicharada inteira, sabe?
Como é que é? Se borrifa no ambiente?
Eles que é calmante assim pelo ar, se borrifa assim um pouquinho no ambiente, né? E vou te dizer que funciona, sabe? Não é, se tiver muito estressado, assim, o bicho, ele dá uma boa acalmada, não é 100%,
gente,
mas pelo menos fica... pelo menos não fica... eu ia te dizer o seguinte, que a última vez que eu trouxe os gatos no carro, assim, né? A Adriana borrifou assim dentro do carro, né? Eu vim numa alegria só.
Ele e os gatos cantando, né?
Chapa,
os gatos vieram a viagem inteira, não tava nem aí.
Ah, então o negócio é isso. O negócio não acalma os gatos.
Tirei o nome.
Acalma o dono.